os que não querem valorizar tudo o que foi feito, os que preferem não se comprometer com estas soluções que também são de apoio à economia e ao emprego. E claro, não nos conformamos com o que ainda há para fazer e por isso temos que continuar a trabalhar para alcançar estes objetivos. Mas é este orçamento que irá permitir melhorias nos cuidados de saúde primários, na saúde mental e maior capacidade de resposta à pandemia. E não é só este orçamento. Nós temos que nos lembrar que nós temos mais instrumentos de apoio ao Serviço Nacional de Saúde e à saúde. E com isso também quero concluir referindo o Plano de Recuperação e Resiliência que refere e tem verbas importantes para a saúde no valor de 1.038 milhões de euros e, portanto, uma aposta numa continuidade da prioridade à saúde. Quem quer estar com o Serviço Nacional de Saúde e se importa com a resposta e na melhoria da resposta prestada aos portugueses tem que estar a apoiar este orçamento e é isso que nós esperamos, continuar a fazer o caminho para melhor prestar cuidados de saúde aos portugueses, que é isso que os portugueses esperam de nós e desta Câmara. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, pelo PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Saúde. A solução para combater a pandemia, recuperar os atrasos na prestação de cuidados e assegurar o adequado acompanhamento de todos os utentes é o Serviço Nacional de Saúde e não empurrar a prestação de cuidados para os grupos privados que estão a montar juntamente com os partidos de direita uma gigantesca campanha para descredibilizar o SNS com um único objetivo, aumentar os lucros à custa da saúde dos utentes. E a forma de não contribuir para esta campanha passa pelo urgente reforço do SNS com soluções concretas. Uma das prioridades é o reforço do número de profissionais de saúde. O Governo fala da contratação de 4.200 trabalhadores, mas recordamos que este era o número que tinha sido previsto ainda antes da pandemia. Com a pandemia, as necessidades aumentaram, por isso insistir nos 4.200 não é suficiente. E a questão que lhe deixo é se assume ou não o compromisso de contratar o número de trabalhadores e mais trabalhadores para garantir que os cuidados aos utentes são de facto prestados. Uma outra questão prende-se com o seguinte: foi aberto o concurso para a contratação de médicos para os cuidados intensivos, é positivo, mas estamos a falar de contratações de pessoas que já estão no Serviço Nacional de Saúde, não é acréscimo. E, portanto, reforça-se de um lado, mas depois é necessário adotar as medidas para que esses serviços não fiquem fragilizados. Que garantias dá que há um efetivo aumento do número de trabalhadores? O Governo tem feito malabarismo com os números. A calendarização com que o Governo se comprometeu não corresponde à discussão que teve com o PCP. É importante vincular os trabalhadores com vínculos precários, vinculação que deve abranger todos os trabalhadores nesta situação, como propomos. Mas não podemos considerar como novas contratações trabalhadores que já estão no Serviço Nacional de Saúde e que, por isso, não devem ser contabilizados como novos. E, por isso, mais uma vez perguntamos que garantias dá que as contratações que refere são mesmo novos trabalhadores a crescer. Quantos médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes técnicos, auxiliares técnicos de saúde serão acrescidos efetivamente, considerando que há um elevado número de profissionais de saúde que estão em condições de se aposentar num curto espaço de tempo e que as entradas não estão a suprir as saídas, em particular no que diz respeito aos médicos? Por exemplo, no último concurso de médicos de Medicina Geral e Familiar, houve mais candidatos que vagas, mas o resultado final é que ficaram 125 vagas por preencher. E aqui a questão volta-se a colocar: que medidas pretende o Governo tomar para fixar os profissionais de saúde no SNS? É preciso valorizar profissional, social e remuneratoriamente os profissionais de saúde para que queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde. Não é com contratos de 4 meses que se garante condições de trabalho, mas sim com direitos e estabilidade. Por exemplo, nós propomos a valorização dos trabalhadores que prestam da saúde através da atribuição de um suplemento remuneratório, não como o Governo propõe, que é só para alguns, mas para todos aqueles que estão no Serviço Nacional de Saúde. É preciso valorizar e dignificar as carreiras, assegurar condições de trabalho, avançar no sentido da implementação da dedicação exclusiva. Que compromissos assume o Governo neste sentido? No Orçamento de Estado não vemos uma única linha sobre isto. Vivemos um problema de saúde pública e quer na sua intervenção, quer no Orçamento de Estado que foi apresentado, não se vislumbra uma medida concreta para reforçar as equipas de saúde pública. A estrutura de saúde pública precisa urgentemente ser reforçada, ter capacidade de intervenção com rapidez e eficácia. E por isso perguntamos se vai proceder à contratação de enfermeiros, de técnicos de saúde ambiental para reforçar estas equipas, se vai proceder à contratação de médicos e diferenciados para estas equipas, possibilitando que possam, de facto, fazer a sua formação médica especializada nesta área. E se o Governo está disponível para assegurar o pagamento do suplemento devido ao exercício das funções da Autoridade de Saúde.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo BIE o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde. O ano 2021 será um ano sem igual e será o ano do maior desafio da vida do Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, a proposta de orçamento que o Governo apresenta não responde nem às exigências do momento, nem às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que em 2021 o SNS tem que continuar a combater a epidemia, como tem feito, e ela está a crescer. Mas sabemos também que tem que manter a sua capacidade de atividade programada, porque não podem ficar à porta dos hospitais e dos centros de saúde os utentes que necessitam de cuidados de saúde não relacionados com a Covid. E sabemos que tem que recuperar milhões de consultas, de cirurgias, de exames que não foram feitos durante o ano de 2020. Tem que fazer tudo isto. E o Governo deveria dar ao SNS os recursos para fazer tudo isto. Infelizmente, não dá. Porque não é anunciando os mesmos investimentos que já estavam em orçamentos anteriores que se aumenta os recursos do Serviço Nacional de Saúde para o ano 2021. Porque não é prevendo uma transferência de mais 0,03% para o Serviço Nacional de Saúde, que se vai responder aos desafios de 2021. Porque não é anunciando a contratação de trabalhadores que já estão no Serviço Nacional de Saúde que se vai aumentar a capacidade de resposta desse mesmo Serviço Nacional de Saúde. E porque não é recusando a autonomia de contratação das instituições, recusando a criação de carreiras profissionais, recusando a valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que nós vamos dar recursos ao SNS. A senhora Ministra disse que a pandemia fez atrasar a implementação de algumas medidas. Até acreditamos que seja mesmo assim. No entanto, o orçamento que o Governo apresenta fez desaparecer várias medidas que já constaram em orçamentos anteriores, como, por exemplo, a exclusividade. Isso não é culpa da pandemia, é culpa da proposta de orçamento que o Governo trouxe a esta Assembleia. Não dar ao Serviço Nacional de Saúde os recursos que são os necessários é, e toda a gente sabe isto, acabar por transferir para os privados cada vez mais recursos. Não dar ao Serviço Nacional de Saúde os recursos que o Serviço Nacional de Saúde precisa é, e toda a gente sabe isso, drenar os recursos para os transferir para o setor privado. E isso é que é desistir do Serviço Nacional de Saúde. Isso é que é desistir do nosso Serviço Público de Saúde. Com este orçamento, e esta é a questão que é importante responder, com este orçamento compensa o Governo responder a quem espera há meses para aceder a uma junta médica? Compensa o Governo responder a quem não consegue contactar com o seu centro de saúde, dizendo que vai aumentar uma transferência para o SNS em 0,03%? É pouquinho. Com este orçamento, como é que pensa o Governo responder ao aumento da pandemia ou responder aos profissionais do SNS que estão com milhões, milhões de horas extraordinárias às costas e que dizem precisamos urgentemente de reforços para conseguir aguentar o barco? É anunciando novamente e sempre as mesmas pessoas que já estão no Serviço Nacional de Saúde. Não parece que essa seja a resposta. Infelizmente, com esta proposta de orçamento, o SNS não terá os recursos para o enorme desafio de 2021. Infelizmente, com esta proposta de orçamento, o que acontecerá é uma transferência gigante de recursos para o setor privado. O Bloco, obviamente, não terá o seu voto nesta estratégia, mas se o Governo estiver ainda disponível para alternativas, o Bloco é e tem essa alternativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir esta ronda de perguntas, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Os portugueses vivem tempos dramáticos. A Covid-19 já ceifou milhares de vidas humanas. O aumento da mortalidade no nosso país está confirmado e reconfirmado pelos relatórios do Instituto Nacional de Estatística, dados oficiais do INE, de 2 de março a 4 de outubro, 7.474 óbitos acima da média no período homólogo dos últimos 5 anos, quase 7.500 mortos, contudo, 2018 resultaram do Covid. Significa isto que só em 7 meses deste ano morreram mais de 5.456 pessoas em Portugal do que no mesmo período dos últimos 5 anos sem estarem infectadas pelo Covid-19. Anteontem, o Governo deliberou declarar 2 de novembro como o dia do luto nacional em memória das vítimas da pandemia da Covid-19. Fez bem em homenagear os falecidos, mas a homenagem só é válida se o país conhecer as verdadeiras causas do aumento do número dos óbitos e questionar se foi devido ao envelhecimento demográfico, às condições meteorológicas ou falhas nos cuidados de saúde provocadas ou não pela pandemia do Covid-19 ou se foram recusas ao acesso do SNS. Senhora Ministra, é fundamental conhecer a verdade. Por isso lhe pergunto se está realmente interessada em conhecer as verdadeiras razões do aumento da mortalidade no nosso país este ano e agir rapidamente para evitar que se repitam os erros grosseiros que se têm vindo a verificar. Nas últimas 2 semanas, o número de doentes com Covid-19 internados nos hospitais do SNS quase duplicou. Passou de 877 para quase 1.700 num universo de 2.120 camas afetas à Covid, o que representa uma taxa de ocupação cerca de 80% e, em alguns casos, ou muitos dos casos, mesmo superior a 90%. Anteontem, a senhora Ministra admitiu que já na próxima semana o número de doentes com Covid internados pode subir para 2.634, isto para já não referir a gravidade de haver 434 doentes internados em cuidados intensivos, o que significa um aumento de quase 60% relativamente à data de anteontem. E a verdade é que o Governo tem dito e tem repetido que o SNS disporia de mais 17 mil camas também suscetíveis de receberem doentes Covid, mas nunca, nunca advertindo que muitas dessas camas já estão ocupadas por outros doentes internados. Mas o que lhe pergunto é se sabe quantas as referidas 17 mil camas que estão neste momento efetivamente vagas, isto é, disponíveis para poderem ser eventualmente afetadas aos doentes da Covid-19. Senhora Ministra, a Senhora Ministra afirmou que o novo centro hospitalar do Algarve iria deixar de ser uma miragem. Acontece que na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, o novo hospital do Algarve permanece uma miragem ou mesmo, ou não sei se será, uma mera alucinação. Senhora Ministra, pergunto-lhe assim se nos pode dar uma razão que não seja insultuosa, para os algarvios, para não constar do Orçamento para 2021 nada sobre a construção do novo Hospital Central do Algarve, porque há um ano a construção do hospital deixava de ser uma miragem e hoje, na proposta do Orçamento, é uma verdadeira omissão. Muito obrigado. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder a este pedido de esclarecimento da Sra. Ministra da Saúde. Está a chover.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, vamos ver se nos entendemos. De um lado, dizem-nos que não investimos no setor privado. Do outro lado, dizem-nos que investimos a mais no setor privado.